horas e 11 minutos. A partir de agora, você fica com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 26 de setembro. Isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renatinho. Tá aqui comigo ajudando a fazer o Jornal do Meio-Dia, enquanto o Marcos está de férias, né, Renato? Boa tarde para você. Boa terça-feira também.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde a você e aos nossos ouvintes que desde cedinho estão aí curtindo a programação da Gabriela FM, tá bom? Então você hoje parabenizando, parabéns pelo seu dia. O signo é Libra, a estação é primavera, a fase da lua para hoje é crescente e daqui a pouquinho a gente vai liberar o WhatsApp aí para participação dos nossos ouvintes. Não é isso, Kátia?
Isso mesmo, já já. WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho também vamos ter entrevista com a neuropsicóloga Lília Viana. Vamos falar, tá? De setembro amarelo. É uma campanha interessante, tá? E a gente vai falar sobre ela já já. E eu tenho certeza aí que muita gente vai acompanhar e ficar bem interessado aí nesse assunto, tá? E a neuropsicóloga vem aqui para ajudar a você, tá? Vamos ouvir essa entrevista daqui a pouco? Vamos acompanhar? Aguardo vocês aqui. Fiquem conosco nessa sintonia até uma hora da tarde no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Às 12h14, iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: programa desenrola, faz leilão de descontos para devedores. É isso mesmo, Desenrola Brasil, né? Que as pessoas podem aí procurar os bancos e outras instituições financeiras para quitarem suas dívidas.
O Dia Teresina, deserto de notícias. 170 cidades do Piauí não têm acesso à informação local.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Calor extremo. Cidades piauenses ultrapassam os 41 graus, minha gente. É, não é brincadeira não, viu? E a gente vai falar também do calor em algumas cidades baianas também, que o negócio tá bem na altas temperaturas, viu?
Diário de Pernambuco, desigualdade. Desemprego preocupa 83,5% da população RMR, diz pesquisa.
Pois é, gente, que situação, hein? Esse desemprego aí, infelizmente, não é só lá no estado de Pernambuco, mas em muitas partes do país. Folha de Pernambuco, Nordeste vai investir em energias renováveis.
Ok, mais informações. Diário do Nordeste, Fortaleza. Passe livre estudantil custará 23 milhões por ano.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal. PPP é opção para impulsionar turismo histórico, de trade lá no Rio Grande do Norte.
O Globo Rio, recursos do FGTS. Com risco baixo, bancos antecipam até 12 anos de saque aniversário.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, recuperação do caixa e concursos mobilizam o GDF, que é o Distrito Federal.
Jornal de Brasília, que calor, meu Deus, rezem pela chuva, quem sabe ela chega amanhã.
É a situação lá no Distrito Federal, viu? Estão pedindo muita chuva por lá, viu, Renato, por causa do calor. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Planalto vai ao Supremo pedir para rever forma de pagar os precatórios.
Ok, e tem mais informações, dessa vez do estado de Minas, BH, 38,6 graus, o dia mais quente da história de BH.
Pois é. 12:17, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista com a neuropsicóloga Lília Viana, vamos falar do Setembro Amarelo, tá? É uma campanha aí que fala sobre a prevenção do suicídio. Então a gente tem muitos assuntos importantes aqui em relação a isso, né? Vamos falar também, lembrar um pouco aí que infelizmente existem hoje muitos casos de depressão e acaba levando ao suicídio. E a nossa entrevistada, daqui a pouquinho, vai falar sobre esse assunto. Fica atento aí, tá? Tá bom? Daqui a pouquinho. 12:17, vamos de notícia. Olha, carcaça de baleia mordida por tubarão é encontrada aqui no sul da Bahia, né, Renato?
É isso, o projeto Baleia Jubarte registrou a morte de mais uma baleia jubarte na praia de Lençóis, em Una, aqui no sul da Bahia, no último domingo. A carcaça do animal apresentava mordidas de tubarão. Segundo o veterinário e coordenador de pesquisa do projeto, Milton Marcondes, provavelmente a baleia encalhou e serviu de alimento para o tubarão. A carcaça estava em decomposição, então ela provavelmente encalhou por algum fator e morreu. E aí depois o tubarão se aproveitou da carcaça, o que é algo comum de acontecer, explicou. O pesquisador acredita que um tubarão tigre mordeu partes da carcaça, pois é um animal muito comum no litoral nordestino. No entanto, segundo ele, ainda não é possível determinar a espécie.
Tem tantos encalhes, né, Renato, em número aceitável, né, aqui no Brasil?
É isso, o Brasil teve 90 encalhes de baleias contabilizados em 2023, sendo 30 na Bahia, informa o veterinário. O número está abaixo dos 108 registrados no país em 2022. A quantidade, segundo Milton Marcondes, é considerada normal. E os registros devem diminuir a partir de outubro, quando a temporada de reprodução das jubartes se aproxima do fim.
Exatamente. Lembrando que essa época de reprodução das jubartes, né, principalmente no litoral baiano, porque elas saem lá da Antártida rumo ao arquipélago de Abrolhos em Caravelas e fica por quase todo esse litoral baiano, de junho a novembro, né, iníciozinho de novembro. Bem, infelizmente aqui uma péssima notícia, né, um casal de turistas acabou morrendo afogado aqui em Ilhéus, familiares identificaram os dois jovens encontrados mortos aqui no litoral de Ilhéus e no domingo. A Gabriele Silva e Ricardo Santos eram namorados, estavam na cidade a passeio. Populares encontraram o corpo da jovem na praia do Cururupe por volta das 12 horas. Já o corpo do Ricardo apareceu a cerca de 1 quilômetro ao sul, próximo ao clube do Banebe, no meio da tarde, tá? Do domingo. E aí a informação saiu ontem, né? Eu só tive acesso ontem à tarde. A Gabriele Aparecida Brito Silva tinha 20 anos, era de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O Ricardo Fernandes, de 24 anos, era da mesma região, mas da cidade de Tremedal. Segundo uma das versões sobre a tragédia, Gabriele se afogou quando nadava à direita da enseada do rio Cururupe, sentido Olivença, na manhã do domingo. O Fernando tentou ajudá-la e acabou se afogando também. No momento do acidente, o casal estava em uma área afastada do posto de salva-vidas, conforme relatos. Que triste, né, gente? Infelizmente, aí, mais vítimas de afogamento em Ilhéus. 12:20, olha, vou te falar, é muito triste isso, viu? Todo dia uma notícia desse tipo. Todo dia. Homem é acusado de matar ex-mulher e namorado dela aqui no sul da Bahia. A polícia aqui do sul da Bahia, né? Tenta prender um homem acusado de invadir uma casa e assassinar a tiros um casal de namorados na tarde de ontem, em Canavieiras. As vítimas foram identificadas como Valéria França Guimarães, de 28 anos, e Wellington Gonçalves de Carvalho, de 35 anos. O suspeito do duplo homicídio é o ex-marido de Valéria França, que não teve o nome divulgado. De acordo com testemunhas, no final da tarde de ontem, o homem invadiu um imóvel onde Valéria estava com o namorado e fez vários disparos contra o casal. A Valéria França morreu no local e o Wellington Gonçalves ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional Regis Pacheco, em Canavieiras, mas já chegou morto. A mulher tinha uma filha pequena que está sob proteção do Conselho Tutelar de Canavieiras. Renato, que tristeza, hein? Tem mais um caso ligado a feminicídio, né? Que a gente vai acompanhar, mas, segundo a polícia, suspeito Ele é suspeito desse duplo homicídio, como ela é ex dele, né? Ligam logo aí a feminicídio. Que coisa triste, gente. Quando isso vai parar? Cada dia mais feminicídio, tentativa, é agressão contra a mulher, né? Inclusive ontem, falamos aqui, né, sobre os casos que ocorreram em Ilhéus, de policiais que agrediram mulheres, né? Triste realidade. É, eu soube que um dos policiais que agrediu a namorada, e por conta disso a amiga dela que tentou ajudar e que acabou pulando do terceiro andar, né? Essa mulher já passou por cirurgia porque ela teve fraturas expostas. E a namorada, obviamente, né, emocionalmente, psicologicamente, não está bem. E esse policial está preso, né? Realmente, a prisão dele já foi convertida para prisão preventiva. Como ele é policial, ele está no 15º Batalhão em Itabuna, mas eu soube que ele vai subir para o Batalhão do Choque em Salvador, onde vai permanecer preso. A gente vai continuar acompanhando aí para falar mais sobre o assunto. Inclusive, ontem também eu divulguei a nota da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Ilhéus, né, se posicionando, trazendo um artigo sobre o secretário de Turismo de Ilhéus, que agrediu a mulher, né, que segundo os próprios relatos aí, os primeiros relatos foram no site Político Sul da Bahia, que ele tinha agredido a mulher e foi preso em flagrante. E aí ela fez lá os relatos dela, né? Depois de a gente cobrar bastante, a secretária de Políticas para as Mulheres, a Carla Serafim, emitiu esse artigo, né? Inclusive defendendo aí o secretário de Turismo, né? Falando do que ele ainda não foi condenado e tal. E o jornalista Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, que gravou um vídeo bem interessante, né? Fazendo aí uns comentários sobre essa nota da Secretaria de Políticas Públicas de Ilhéus, e ele fez ótimas colocações, né? Ele deixou bem claro que a população não aceita que um agente público permaneça no cargo após agredir uma mulher, né? E eu concordo com ele, e eu disse aqui ontem, fiz minhas críticas, fiz e vou continuar fazendo, tá? Também não concordo, não aceito. É um absurdo vim com esse tipo de defesinha para um indefensível, tá? Pelo amor de Deus. E aí, eu fiquei besta, né? Como tem gente que não tem profissionalismo, aí vai para outra rádio para criticar as falas da jornalista aqui, querido, que eu sou jornalista formada, tenho registro, e também tenho registro de radialista, viu, Emerson? Superintendente de comunicação. O senhor é que não é da comunicação, não é jornalista nem radialista, mas está num programa de rádio. Aí foi lá, falou um monte de besteira a meu respeito. Falou que eu, em vez de defender as mulheres, que eu estou botando para baixo. Não estou botando as mulheres para baixo, pelo contrário. Sempre botei as mulheres para cima e sempre vou colocar. Né? Eu defendo as mulheres, eu defendo a vida. Eu não aceito, não apoio nunca agressão contra a mulher. E vou sempre repudiar. Então, a sua fala ontem, Emerson, superintendente de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, né? Você ficou irritado com as cobranças, né, que eu fiz aqui sobre a fala da secretária de Políticas Públicas, né, do município, naquele texto, que eu achei chulo mesmo. Achei ridículo. Vou acrescentar, achei ridículo. Porque não é um posicionamento. Ali ela não está repudiando nada. É como o Guzmão falou, ela vai se sentir à vontade em sentar ao lado de um homem daquele? Eu não ficaria. Então, a secretária, você é o porta-voz da secretária? Como é isso? Você só está defendendo mesmo essa gestão, né? Péssima gestão, que não merece defesa. Então, eu gostaria que o superintendente de comunicação, o seu Emerson, já que o próprio se posicionou, listasse as ações vigentes e quais locais, quais as ações vigentes da Secretaria de Políticas Públicas. Me fale. Quais locais o público feminino pode procurar aí essas ações vigentes? Principalmente as mulheres que sofrem com agressões, que sofrem com abuso psicológico, patrimonial, moral, e que apanha de homens nessa cidade. Fala pra gente. Por que que o senhor não explicou isso ontem? Menos palavras bonitas, copiadas de livro e internet, por favor. E mais ações, senhor superintendente de comunicação, que não é jornalista e nem radialista, mas está no programa de rádio. Eu sim, eu sou jornalista por formação, tenho registro e tenho também registro de radialista. Enquanto o senhor, superintendente, está questionando aí os meus comentários, traga fatos concretos, por gentileza. Deixa de politicagem e defesa do indefensível. Tá feio, tá? Eu fiquei decepcionada com o senhor, porque, vou falar a verdade, sempre tive um maior apreço por você, amizade e tudo, a gente se fala. E ontem, enquanto eu estava no ar aqui fazendo esses comentários, você fez até uma criticazinha, algo assim para me irritar no WhatsApp, enquanto eu estava ao vivo falando, né? E eu nem citei o seu nome, não quis te responder, deixei para lá. Mas o que você foi falar ontem, todo mundo sabe que o programa do meio-dia é o Jornal do Meio-Dia, que é líder de audiência. O seu programa, certamente, praticamente não tem audiência, né? Você acha que tem, né? Espero que tenha. Cada programa de rádio e televisão merece sua audiência, merece ter algum tipo de audiência. Agora, menos palavrinhas bonitas copiadas de livro ou de internet e mais ações, senhor superintendente de comunicação de Ilhéus. Vou continuar dando a minha opinião, vou continuar defendendo as mulheres e qualquer tipo de gênero, tá? E qualquer tipo de raça, porque eu sou pelo ser humano, pela vida, pelo que é verdade, pelo que é real. Então, respeite a profissional aqui, tá? Que tem mais de 15 anos de carreira. Profissional. E que não anda com politicagem e muito menos dependendo e vivendo de cargo público. Nunca precisei, graças a Deus. E assim vou continuar, tá? Em nome de Jesus. Bem, 12 horas e 29 minutos. Deixa aqui eu agradecer a atenção, porque eu procurei a OAB de Ilhéus pedindo um posicionamento aí sobre esses casos envolvendo aí agentes públicos, né, em relação à agressão contra a mulher. O secretário de Turismo de Ilhéus, o senhor Fábio Júnior, e também os dois policiais militares. E aí eu conversei antes com a vice-presidente da OAB Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Ela foi super atenciosa, conversou comigo e pediu que eu entrasse em contato com o presidente da OAB Ilhéus, o senhor Jackson, o doutor Jackson Copertino. E assim eu fiz, mandei mensagem para ele, via WhatsApp, fazendo a pergunta, né, para saber se a Comissão da Mulher Advogada e Defesa dos Direitos da Mulher seria emitir alguma nota, né, sobre essa agressão contra a mulher, por parte do secretário de Turismo de Ilhéus e também por parte dos policiais militares, tá? Então, eu solicitei aí esse posicionamento. E aí ele me respondeu: boa tarde, senhora Kátia, tudo bem? A OAB Subseção de Ilhéus repudia toda forma de violência contra a mulher. Todavia, é de conhecimento amplo que a OAB não se manifesta em situações específicas. Impede salientar que a Comissão da Mulher vem atuando desde a sua implantação, há quase 10 anos, na defesa das mulheres. Sua atuação ultrapassa os limites institucionais com participação social, através de uma atuação preventiva, bem como de oferta de esclarecimentos sobre a importância da proteção e defesa integral das mulheres. Neste sentido, nossa participação em entrevistas é tão somente para esclarecer a população sobre os direitos, as formas de proteção e combate à violência contra a mulher, sem especificar nenhum caso concreto. Então, eu não tinha convidado ele para entrevista, eu só solicitei mesmo uma nota, né, de posicionamento em relação ao envolvimento desses agentes públicos, né, envolvidos em agressão contra a mulher. Mas aí ele já pontuou aí que ele não ia falar mais sobre o assunto. De qualquer forma, eu agradeço o presidente da OAB Ilhéus, doutor Jackson Copertino, e também a vice-presidente da OAB Ilhéus, doutora Vanessa Gedeon, por me responder, né, aqui através do WhatsApp. Então tá aí o posicionamento da OAB Ilhéus. Eu procurei a OAB Ilhéus porque, assim, eu gosto de deixar claro, diversos casos pelo país envolvendo agressão contra a mulher, de agentes públicos, como, por exemplo, de um juiz no estado de São Paulo, a OAB se manifestou, Teve casos também de outros agentes públicos, a OAB no Espírito Santo se manifestou, onde policiais tinham agredido mulheres no Espírito Santo. Enfim, por isso que eu procurei a OAB Ilhéus. Então tá aqui a resposta da OAB Ilhéus. Então, caso surja mais alguma informação ou a gente agende alguma entrevista, claro que os nossos ouvintes vão ficar por dentro, tá bom? Bem, rapidamente, antes de irmos para o intervalo, Renato, porque já a gente volta com a entrevista, vamos passar pela capital baiana, por gentileza, porque é investigado por matar mulher a facadas e ferir gravemente enteado, se entrega à polícia e é ouvido e liberado, né?
O homem investigado por matar a ex-mulher Raquel da Silva Almeida, de 34 anos, a facadas, no bairro da Massaranduba, em Salvador, se entregou à Polícia Civil na última segunda-feira, dia 25. Ele confessou o crime, foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, não houve requisitos legais para prendê-lo em flagrante pelo crime cometido no último domingo. O investigado não teve nome divulgado pela polícia por causa da lei de abuso de autoridade. No entanto, a família afirma que trata-se de Diego Santos de Andrade. De acordo com a Polícia Civil, um pedido de prisão preventiva foi solicitado à justiça. Além de ter matado a mulher, Diego também esfaqueou o enteado, uma criança de 11 anos, que está internada em estado grave em um hospital de Salvador. Ele passou por cirurgia na tarde de ontem, violento com o enteado. A família disse que desconhece um histórico de agressões de Diego contra Raquel. No entanto, Arielle Almeida, irmã da vítima, relatou que ficou sabendo de uma briga entre os dois. Não tinha discussão ou agressão. Às vezes, ele fazia brincadeiras que ela não gostava, mas nunca havia tido agressão. Uma vez, ele puxou o cabelo dela, mas ela deu um tapa nele, contou. Além disso, Raquel contou também que o investigado tinha ciúmes do enteado e tratava a criança de maneira bruta, chegando a agredi-lo fisicamente. Ele sempre tratava o menino de forma bruta, batia nele. Eu perguntava para ela o porquê dela estar batendo, ele dizia que ele é pai, e pai é quem cria. Mas eu pedia para ela não deixar ele bater na criança, contou a irmã da vítima. Ele era ciumento com a criança, não gostava do meu sobrinho de jeito nenhum, ressaltou. A família, que em premeditação. Arielle Santos afirmou que acredita que o crime foi premeditado e que pertences da vítima foram levados por Diego. Ele fez tudo premeditado. Levou os documentos dela, celulares, cartão de crédito, relatou emocionada. O crime é investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios, DH, que fica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Emocionada, a irmã de Raquel disse que a vítima era uma boa mãe. Ela sempre fez tudo por esse menino. Dizia que se algo acontecesse com ela, tinha dinheiro guardado para a criação dele. Sempre fez de tudo. Foi uma mãe. Lembrou.
Pois é, gente. Que coisa triste, né? Mais um caso horrível envolvendo aí homem que mata uma mulher. No caso, a ex-mulher, né? Que triste. Que triste. Chega. Chega. Chega mesmo. Nesse país, algo tem que ser feito. Leis têm que serem mais severas. As leis têm que cobrar mais desse tipo, por conta desse tipo de crime. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 43 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e também Supermercados Meira. Rapidamente, para não deixar de atender os nossos ouvintes, recebemos algumas mensagens ali e eu já agradeço. Recebi aqui também alguns ouvintes parabenizando da minha fala no bloco anterior, rebatendo aí essas críticas do superintendente de comunicação da Prefeitura de Deus, que não é jornalista e nem é radialista, ou seja, não é da comunicação. Sim, Renato, o que temos aí?
Tem alguns comentários. Boa tarde, Kátia, gostei, você está certa na sua colocação. Boa tarde, Kátia. Esse cidadão fica só falando algumas coisas aí na rádio, não tem nada a ver. Eu me chamo Leila, do Alto Bela Vista, no Nelson Costa. Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é o Newton César, já estou ligado nesse programa, que é maravilhoso. Parabéns aí pela sua fala. E temos aqui umas fotos, que inclusive esse morador do Alto Formoso, mais uma vez, ele pede aqui que a prefeitura dê uma chegadinha lá para dar uma olhada no calçamento da subida do Alto Formoso. Ele disse que se ficar sem chover, eles vão ficar sem acesso. Inclusive, eles mandam aqui algumas fotos em que a situação é muito delicada lá, hein, no Alto Formoso.
Então tá aí.
Boa tarde, Kátia. Parabéns pelo seu comentário sobre agressão contra a mulher. Você é retada. Érico Matos, do Teotônio Vilela.
Obrigada, Érico Matos. Um abraço para você, para todos aí do Teotônio Vilela. Mandando um abraço para Jéssica Santos, ligadinha. Adriele Barbosa, da Lagoa Encantada, reclamando dos horários de ônibus, tá? Kátia, o ônibus chega muito tarde na Lagoa, não dá para ir ao médico, pois o horário que o ônibus chega na cidade já não encontra mais ficha. Para trabalhar também, a gente chega bem atrasada. Um último horário que sai do terminal às 4 da tarde, o ônibus está chegando aqui na Lagoa às 7 da noite, um absurdo. Então tá aí a reclamação da moradora da Lagoa Encantada. Olha, o pessoal da Lagoa Encantada já sofre, né, com questão de ônibus coletivo, muito triste isso. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, e a nossa entrevistada já está aqui conosco, que é a neuropsicóloga Lília Viana. Boa tarde, Lília, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde para todos que estão aí em casa, nos ouvindo. Muito feliz, viu, estar aqui novamente nessa data, e a iniciativa também, né, parabenizar a iniciativa da rádio para estar trazendo este tema que muitas pessoas muitas vezes não gostam de falar, até mesmo pelo tabu, né, de falar, não vamos falar sobre ideação, não vamos falar sobre suicídio porque atrai, porque dá azar, e esse assunto vai sendo empurrado aí, por debaixo do tapete, para baixo do tapete, e isso não é certo, a gente precisa falar sim, desmistificar esse tema e trazer informação.
Por isso existe o Setembro Amarelo, que é esse mês de campanha de prevenção. Olha a palavra, gente. Prevenção ao suicídio. Aí eu pergunto à neuropsicóloga Lília Viana, por que é tão importante falarmos desse tema e fazer valer o Setembro Amarelo?
Gente, na verdade, eu sempre penso que Setembro Amarelo, ele deveria ser o ano inteiro, né? Todo mês a gente precisa falar disso, porque não é só em Setembro Amarelo, né, que acontece esses episódios de pessoas com ideação, pessoas tirando a própria vida, e é um número muito relevante que a gente precisa estar atento. Então, é um mês que a gente fala mais sobre o tema, e que bom que pelo menos a gente tem esse mês, né, pra gente trazer a importância da saúde mental, e do diagnóstico e do cuidado da saúde, e que falar que tem cura, que tem jeito, que a maioria dos transtornos mentais tem aí um bom manejo terapêutico, assim, seja com medicação e associado também com a psicologia, com a terapia. Então, se a gente for passar em números, pensar em números, o Brasil, ele começou a falar desse tema, Kátia, assim, agora, né, 2015, quando lá fora já se fala, já tem um mês aí apropriado para se falar e chamar a atenção desde 94. Então, a gente chegou.
Ou seja, quando
chegou.
O Brasil começou em 2015, outros países já desde 1994 já se falava.
Já fazia essa campanha de Setembro Amarelo. Que bom, né? E que bom que o Brasil acordou para a relevância desse tema. Se a gente for pensar que a maioria das pessoas que cometem o suicídio, elas têm um diagnóstico de transtorno mental, então imagina, se a gente levar as pessoas a cuidar da saúde mental, será que esse número vai ser reduzido? Se você for pensar nos números da OMS, 700 mil pessoas morrem por suicídio. Então, a cada 100 mortes, gente, isso é muito sério o número. Uma pessoa tirou a própria vida. Então, a cada 100, um foi suicídio. E se a gente for falar de números do mundo, 222 milhões de pessoas morrem têm depressão no mundo, são diagnosticadas. Entendi. No Brasil, o índice é bem alto, então a gente está na frente aí da América Latina, a gente é o país que lidera esse ranking, a gente não quer mais essa posição, né? Então, tá na hora da gente acordar, claro. E que bom que a gente está trazendo, meio-dia aí, um horário ótimo, né? Para estar falando sobre esse assunto, que tem muita gente te escutando e que você que esteja escutando possa chamar outras pessoas para participar dessa entrevista, para levar a informação. Então, aprenda para salvar vidas. Então, esse é o objetivo da campanha, levar informação para que as pessoas consigam ajudar pessoas.
Exatamente. E, infelizmente, né, a gente escuta que a pessoa depressiva e depois acaba tirando a própria vida, cometendo suicídio. É normal termos pensamentos suicidas? É normal pensarmos em tirar a própria vida?
Gente, é normal a gente ter pensamentos negativos. Agora, não é normal ter pensamentos de morte, para tirar a própria morte. O que que acontece? Isso aí é um grande sinal de que a pessoa não está bem,
não tá
e que
bem.
Ela precisa ser avaliada. Os transtornos mentais, como eu estava falando, é uma das causas que mais levam as pessoas ao suicídio, então leva as pessoas a ter esse tipo de ideação, são esquizofrenia, a própria depressão, uma ansiedade ali, uma ansiedade generalizada, um transtorno de humor, então... transtorno de, muitas vezes também de personalidade. Então, transtornos psiquiátricos podem levar o pensamento de ideação. Então, uma pessoa que não esteja cometida por nenhum desses diagnósticos, não é normal que ela tenha. Então, é um fator que a gente precisa, assim, ficar atentos. Na verdade, quando a gente está com dor de garganta ou alguma outra doença, a gente pode ter uma febre, que é um sinal de que alguma coisa no nosso corpo não está bem. E a gente costuma brincar e falar que essa questão da ideação seria uma febre da mente. É um sinal de que a mente não está bem de jeito nenhum e que ela precisa ser, assim, levada para um médico, um psiquiatra, um acompanhamento psicológico, para que a gente consiga resolver esse sintoma, o sintoma da ideação. É normal do humano querer sobreviver. Se você pensar na evolução da gente, Kátia, a gente vai pensar que a gente lutou... fugiu, guerreou, provocou mudanças, construímos várias coisas na tecnologia, armas para a gente se defender, para a gente caçar. Então, não é da mente humana querer morrer. Nós estamos aqui porque evoluímos. Então, é normal que essa mente queira viver, queira ajuda. Então, a ideação é um sinal de que não está nada bem, mas que, na verdade, a mente humana ela não quer morrer. Então, o pensamento de morte é um pedido de socorro, na verdade. É um sinal de alerta para quem tem, né? É um sinal de alerta para quem está vivendo perto de pessoas que vêm com esses comentários, né? Ou com frases como, eu não consigo, está insuportável, eu não aguento mais. Então, essas frases, elas não são legais. Elas são um motivo para a gente se atentar que aquela pessoa ali, ela perdeu alguma barreira de proteção. Porque se o cérebro humano, ele foi feito... para sobreviver, então a gente criou, sim, uma maneira de criar estratégias para essa evolução, para essa proteção. Então, o que que acontece? Na ideação, essas barreiras de proteção, elas estão caídas. Né? Eu estou com o cérebro sem repertório, eu não consigo elaborar estratégias, eu não consigo ver condição para resolver alguma questão, né? Algum problema, muitas vezes, que a gente não vou falar que os problemas, as situações, elas levam à ideação. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que os problemas, né, os gatilhos situacionais, com a junção de um adoecimento mental, pode sim, né, acontecer a ideação. Então, que a gente possa entender um pouco que... tem jeito de vencer, levantar essas barreiras, construir esses muros novamente, que normalmente é o tratamento, é a medicação, é o tratamento psicológico. Se essas barreiras não estão funcionando, se essas estratégias não estão vindo à nossa mente para resolução de problema, do como eu vou caçar, do como eu vou fugir, do como eu vou resolver, alguma coisa na tua mente não está legal. E sim, tem jeito, tem tratamento, tem remédio, dá para superar isso, né? E com rede de apoio, é claro.
Exato. E quando a gente fala da rede de apoio, não só... do apoio familiar, mas também é importante procurar terapia. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão e pensa que tirar a própria vida é melhor para acabar isso, né? Sendo que não é, gente. Viver é maravilhoso, né? Viver é sempre maravilhoso. Então, eu gostaria, Lilia, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Desses riscos, né, que a depressão acaba trazendo. E dessa importância de a pessoa procurar fazer uma terapia com um psicólogo.
Tá, então os fatores de risco, na verdade, são esses que eu falei, né? Dos transtornos psicológicos. Na verdade, as causas são multifatoriais, né? E uma delas é o transtorno psicológico, né? Como eu falei, a esquizofrenia, transtorno de humor, depressão, transtornos mentais. E até, gente, transtorno mental decorrente de uso de substância, de álcool, outras drogas. A pessoa usa ali aquela droga e aí fica com um controle de impulso reduzido. Então, pode sim causar, né? Um pensamento ou até um ato, assim, que consiga tirar sua própria vida. Então, o uso de drogas e álcool, ele é extremamente... O álcool, no caso, ele é depressivo, né? É um fator que acaba levando... Se a pessoa tem uma constância de beber, bebe muito, ela pode, sim, ficar um pouco depressiva. Sim. Ou até mesmo... Não, adicta, né? Que precisa de um tratamento. E pode ter uma comorbidade aí, que é a depressão. Outro fator de risco é uma pessoa que não tem qualidade de vida. Então, ela só gasta, ela usa toda a sua energia... Toda a sua produção hormonal, aí, todas as suas sinapses para trabalhar, para cuidar de casa, não dá conta. E uma coisa falando cuidar de casa, a mulher, gente, desse número que eu falei, a mulher é que mais é acometida. Então, a mulher tem mais diagnóstico de depressão, a mulher tem mais diagnóstico de ansiedade. Outro dado também relevante seria que os homens, eles conseguem mais, né? Assim, no caso, eles tentam e conseguem. Até mesmo porque eles usam até outros... meios para tirar a sua própria vida, que acabam aumentando o número, né, da morte do homem. A mulher é a pessoa que mais tenta, mas ela é menos consegue.
Porque a mulher é mais sobrecarregada, né, gente? Convenhamos.
A gente vai puxar a sardinha aqui pro nosso lado.
Não, mas é sério.
Mas é real.
Mãe, que trabalha fora, tem, por exemplo, 2, 3 filhos para dar conta, uma casa, marido. Não é brincadeira. E a depender do que ela viva nesse relacionamento... né? Eu já ouvi de muitos psicólogos.
Vai somando tudo, né? E a conta no final não fecha. Pensa aí, um reservatório de água com a torneira aberta que você só gasta, mas você não repõe. Essa caixa vai secar. Então, é assim a nossa produção energética. A gente precisa trazer meios para repor. Então, o que que repõe, Lilia? Eu falo muito isso com meus pacientes. O que que repõe, gente? Repõe é ter prazer. É fazer coisas que você realmente gosta. É pensar naquelas coisas que você gosta e não anda fazendo. Ai, Lili, eu adoro praia, eu nunca mais fui. Então, é voltar a fazer o que tu deixou de fazer. E isso sim repõe teu reservatório de energia. Eu gosto de ler, leio. Não é pra todo mundo, né, gente? Você vai fazer uma lista do que tu gosta. Uhum. E tu vai começar a fazer o que você gosta mais vezes, pra você estar mais forte, mais cheia de energia, pra fazer as questões das suas obrigações ou coisas que você não gosta, mas tem que fazer. Né? E aí você trouxe o caso da mulher e realmente, a mulher ela gasta muito mais energia com coisas que ela não gosta tanto de fazer, mas que ela tem na cabeça dela e a sociedade impôs o tempo inteiro que ela tem que fazer porque é o papel dela. Então a gente precisa fortalecer esse emocional da gente, né? Trazer esse reservatório para que a gente consiga gastar. Outra coisa também, que já tem pesquisas falando, Kátia, de questões que levam, né? Assim, tem pesquisas que falam que pessoas que perderam a esperança. Então, até usam alguns diagnósticos. Diagnósticos, assim, que a pessoa acha que não tem mais jeito, né? Que acha que, ah, não, a minha vida agora já acabou. Então, tem pesquisas que falam que essas pessoas com esse tipo de diagnóstico podem, sim, tentar sobre a própria vida, né? Contra a própria vida. O histórico de tentativas também é bem relevante. Se a pessoa tentou uma vez e ela não conseguiu, a gente precisa estar atento. Sim. Porque essa pessoa pode ser que ela tente. A Lília regra que quem tentou vai tentar novamente? Não. Sim. Se a pessoa que tentou primeiro... Tentou uma vez e ela foi bem atendida, foi um bom médico, tá bem medicada, começou a fazer terapia, mudou a sua produção aí de hormonal, né, de energia, começou a mudar a sua rotina. Gente, ela pode nunca mais tentar.
Por isso que é importante a rede de apoio.
Né? E falar sobre isso, né, porque não é todo mundo que tentou que vai conseguir, não é todo mundo que tentou, ela vai continuar tentando, não. Tem jeito aí, se a gente identificar aí os primeiros sinais. Tem jeito de resolver.
Então, vamos falar um pouquinho desses primeiros sinais, por exemplo, da depressão, né? E, ao mesmo tempo, eu te pergunto, pacientes com depressão sempre têm esse pensamento suicida?
Então, o paciente de depressão pode ser um dos sintomas. Nem todo mundo que tem depressão tem ideação. Então, vamos lá, alguns sintomas de depressão que vocês podem aí em casa estar atentos, né? Para as pessoas que vivem com você. A depressão, ela perpassa aí pelas questões psicológicas, biológicas, genéticas, ambientais. Também é uma doença multifatorial. Então, vamos lá, alguns sintomas. mudança no padrão de sono. Então, a pessoa começa a dormir muito, a hipersonia, ou dormir menos. Pode ser um fator relevante. Uhum. Pessimismo, pensamentos disfuncionais, sempre negativos. Começa a falar que nada vai dar certo. São frases bem relevantes também que a gente pode ter como sinal aí dentro de casa. Sentimentos de culpa, sentimentos de inutilidade, a baixa autoestima. Às vezes a pessoa vem num padrão super com autoestima, saindo, levando a vida social bacana. Daqui a pouco, ela muda o padrão. E isso é relevante, porque não tem como dar uma receita de bolo assim. Uhum. O que observar? O que você vai observar? A mudança dessa pessoa. Como ela estava antes? Ah, ela era feliz, alegre, conversava, trabalhava. Como ela está agora? Só dorme, não conversa, está tímida, ela evita pessoas. Então, a mudança do padrão comportamental de cada um é relevante para essa família, para pedir apoio, para a gente estar observando. Outro sintoma importante é o prejuízo na concentração, no foco, na diminuição do apetite também, pode acontecer. Dificuldades para pensar, de elaborar, né, estratégias. Então, humor muito reduzido, muito triste. O que mais que a gente pode estar trazendo de sintoma? Eu acho que os mais, assim, relevantes são esses sintomas que a gente pode estar observando em relação também ao apetite, que eu já falei. Uhum. E é isso, prejuízos sociais.
Ô Lília, em relação aos fatores de proteção, né? O que precisamos aí ficar atentos sobre a ideia da ação suicida?
Então, assim como a gente tem fatores de risco, que são esses que a gente conversou, né, que pode levar à ideação, a gente também tem um fator de proteção. O que é que a gente pode fazer para proteger, né, a nossa mente, que eu acabei falando já, né, de ter prazer, de elaborar mais energia e perceber onde é que está gastando, entender um pouco sobre os seus gatilhos, sobre o teu meio ambiente, tentar elaborar estratégias de resolução de problemas. E, ó, muitas vezes você não vai ter a sua estratégia. Muitas vezes você vai ter dificuldade de elaborar, mas contar com ajuda, pedir ajuda para alguém te ajudar, me dar uma ideia aqui, e o que, que eu faço com isso, ou procurar a terapia também pode ser um fator de proteção, né, de fato. Gente, o cérebro sempre quer viver, e se ele sempre quer viver, ele sempre tem uma dúvida, será que sim, será que faz, será que não faz? Então, a gente precisa também, como fator de proteção, afastar os meios que a pessoa possa vir a cometer, a fazer isso.
Sim.
Então tá, uma pessoa que tem ideação, ela lida com facas, ela trabalha numa cozinha. Então, a gente precisa estar atento aos objetos, né, que possam ajudar, né, beneficiar essa pessoa a cometer, de fato. Então, ela tem a dúvida, se o objeto tá ali. Mas aí o cérebro, como ele tem essa consciência, ele consegue colocar sempre a dúvida, será que sim, será que não? E se a pessoa está ali, em cima de uma ponte? Então, vamos caminhar, mas a pessoa tem ideação, vamos caminhar para outro lugar. Tem uma cidade que tinha um índice de suicídio muito elevado e sempre era dessa ponte que as pessoas cometiam. E o que eles fizeram? Eles bloquearam o acesso à ponte. E o nível de suicídio neste lugar, ele foi reduzida. Então, porque a gente diminui
os acessos, as facilidades.
A gente diminui e isso pode ser um fator de proteção. Outro fator de proteção é fazer atividade física.
Eu ia te perguntar isso agora, a importância da atividade física na vida dessas pessoas que têm esses pensamentos negativos.
Né? Gente, atividade física é remédio, né? Então, a gente tem atividade física, tem a produção de prazer, melhorar aí, fazer um treino cognitivo, melhorar a qualidade desses pensamentos. Se os fatores de proteção, essas barreiras estão caídas, que a gente consiga fazer essa sustentação novamente, construir novos muros, novas estratégias e perceber que sim, há um jeito, né? Nós passamos aí por uma revolução tecnológica muito grande. As pessoas a gente se preocupou muito em construir coisas e ter coisas, né? E todo mundo vive muito nessa correria de ter, de conseguir. Só que a gente esqueceu de uma coisa muito importante, que é a construção desse ser, essa imersão aí no nosso universo, na construção do autoconhecimento. Uhum. Então, eu acredito que quando as pessoas começarem a construir um pouco mais de autoconhecimento, buscar informação, isso também pode ser um fator relevante para a nossa proteção. A gente levou o homem à lua. Mas a gente não leva a gente mesmo, né, a imersão em si.
É,
a gente não faz essa viagem interna para a gente se conhecer e até mesmo se atentar quando há um problema, né? Há uma doença, há uma dor, há um sofrimento ali.
Vou pedir, Lília, você como neuropsicólogo, para deixar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes. Dicas de quanto é bom viver, de quanto a vida é muito boa.
E também eu já aproveito para te perguntar, cuidar do lado espiritual também é importante, né?
É, a espiritualidade hoje, às vezes, se rende. É um fator de proteção, espiritualidade hoje. Então, que a gente consiga fazer essa faxina aí nos ecos da mente, né? Que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental das crenças, dos pensamentos disfuncionais. Todo mundo tem. Mas aí, a partir do momento que está uma disfuncionalidade muito grande, que começa a ter esses pensamentos, a gente precisa corrigir e corrigir logo, limpar, fazer essa faxina. Então, começar a fazer isso. Então, ter a decisão de se cuidar, né? O que eu vou fazer? A segunda parte é o que eu vou fazer? É a minha ação. Então, eu já vou me matricular na academia, vou fazer uma atividade, vou procurar uma rede de apoio, vou procurar ajuda e tenha constância nisso. Porque o nosso corpo, ele gosta de rotina, ele precisa de uma constância. Muitas vezes você faz um autocuidado hoje, mas não pratica isso. Sim. Então, o cérebro, ele pode sentir essa ausência, né? E ele pode... o cérebro da gente, ele é procrastinador por si só. Ele gosta de descansar, de reservar essa energia. Então, a gente precisa chamar esse cérebro para o combate. A gente precisa treinar esse cérebro para criar repertórios e cuidar melhor da gente. Sim. Então, é cuidar da mente para que a gente consiga ficar cada vez mais saudável. Porque uma mente adoecida acaba adoecendo o corpo todo. A dica para hoje é falar que a gente precisa, assim, trabalhar esse individual, cuidar da gente. Não deixe ninguém se afastar de você. É sair de perto da tua companhia sem estar um pouquinho melhor. Então, a gente precisa passar isso para as pessoas. Né? Não só procurar pessoas boas para estar do nosso lado, que é importante, né? A dosagem de cada pessoa. Uma pessoa que, às vezes, é mais tóxica, a gente não quer ela na nossa vida, ou coloca dosagens pequenas. Uma pessoa que te faz muito bem, trazer mais para perto de você. Isso é saúde mental também. O ciclo que você convive, o meio ambiente que você convive, o meio social, ele pode adoecer ou pode até te salvar, né? Uma rede de apoio boa que observa as tuas mudanças de padrão, ela pode salvar. Então, o que mais? É afastar os meios, né? Que a gente já falou, os meios de acesso aí para ideação ou para execução aí de um plano, né? Porque as pessoas normalmente que pensam, elas podem elaborar um plano. Então, conversar. Gente, as pessoas não conversam assim. Como é que foi seu dia? Ah, e foi assim. E qual a estratégia que você elaborou para resolver esse problema? Que a pessoa pode te dizer, ah, não tem jeito não. Ó, você ligado, né? Ou você podendo ajudar essa pessoa. Então, conversar. E até mesmo sobre o suicídio. Conversar, e aí, quais são os seus pensamentos sobre isso? Quais foram os seus piores pensamentos sobre isso? Você pensou em tirar a sua própria vida? Ah, Lilian, que pergunta mais difícil de fazer. Gente, mas muitas vezes é necessário. E muitas vezes é a pessoa que está dentro do quarto, trancada aí na sua casa. Ou um amigo no seu trabalho, que está do seu lado ali, que você nem enxergou. Que precisa que você converse, que precisa que você pergunte. E não tenha vergonha de perguntar, não. Isso é a gente criando um mutirão para salvar pessoas, para salvar vidas. E isso é necessário.
Muito bom, obrigada, viu, Lilian? Muito obrigada mesmo, porque eu acho que ela trouxe dicas aqui, informações muito importantes. Inclusive, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão mandando mensagem. A gente não vai dar para o tempo a gente divulgar aqui, porque já são 1h07. Agradecer ao doutor Gentil Neto, mandou uma mensagem aqui, parabenizando pela entrevista. Doutor Gentil é neuro e psiquiatra, né?
Ele é psiquiatra. Não, ele é psiquiatra. Pai dele é neuro, neurocirurgião.
Então, deixa eu explicar direito. Doutor Gentil Neto é psiquiatra. Doutor Gentil, né, é o
que também atende, os dois atendem lá na clínica. Então, o neuro e o psiquiatra.
Ah, então pronto. Gente, a gente sabe que tem muita gente precisando desse tipo de profissional, então... É bom, né? Procurar. Ontem, inclusive, eu tava... Ele me deu o telefone aí, que tem cliente.
Verdade.
Deixa eu fazer uma pergunta antes de finalizar, porque eu achei interessante. Tá chegando outubro aí, vem aí a campanha do Outubro Rosa. E você também tá organizando um mutirão gratuito na área de saúde, não é isso?
Ah, verdade.
Para a população em Ilhéus?
Verdade. É a Clínica Perfil, na verdade, que tá organizando ali na Avenida Soares Alto 1032. Vai ser em frente ali na rua, um mutirão de saúde. E não só um mutirão de saúde, a gente já está contando aí com cabeleireiros, com pessoas que vão cuidar da saúde e da beleza da mulher. Vai ter massoterapeutas, as melhores ali, vai estar na frente da clínica, a gente vai bolar uma estrutura, a gente está com uma estrutura bem bacana, que a prefeitura também está ajudando a gente nessa organização, né, dos todos, de equipamentos, de alguns profissionais. Então, vão ter vários profissionais. A gente até postou lá na página alguns profissionais que vão estar presentes. Então, clínico, neuro, psiquiatra, psicólogo,
em nutri. Vai ser no Instagram, tem informações?
Tem esse card com os nossos profissionais que vão estar lá. Uhum. Várias pessoas, assim, inclusive você, né? Vai estar nessa ação ajudando a gente, fazendo essa divulgação também. E um dia, uma manhã, né, gente? Até 13 horas, de 8 às 13, uma manhã inteira de cuidados para a mulher.
Bacana.
Então, qual a gente vai com muito amor. Dia 28
de outubro.
De outubro. Lá em frente à Clínica Perfil, ali que fica em frente ao Beach Tennis, gente, pra quem não sabe.
Sim,
onde é a clínica.
Na Soares Lopes.
Então é tudo de graça. A gente vai fornecer o melhor, assim, pra essa manhã inteira, com muito amor, cuidado e carinho pra você, mulher. Então,
bacana.
É da Perfil para elas.
Isso aí, obrigada, viu?
Muito obrigada
a vocês. Agradeço você por ter disponibilizado tempo. Porque hoje em dia a agenda de neuropsicóloga é difícil, viu, minha gente?
Correr agora, começar 2 horas.
Mas ela atender. Veio aqui trazer essas informações importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Lilia Viana.
Kátia, tem uma coisa bem importante que a gente tem que passar. É um número, viu, gente? Um número para você que está com esses pensamentos, para você que está com problema. Tem um número que chama 188 SVV, que é um número gratuito, que você pode ligar. E já vi relatos de pessoas que passam horas ali para acalmar outra pessoa e fazer com que essa pessoa procure ajuda. E esse número é bem legal, porque é um número realmente que está ajudando muito.
É um centro aí, viu, gente? Provida, tá? É o CVV. 188, ligue gratuito. Tá com esse pensamento negativo? Liga pra 188, tá bom?
Legal, muito obrigada.
Obrigada, viu, Lili? Um abraço.
Uma boa tarde pra todos vocês em casa. Um beijo grande, Kátia. Muito obrigada, Rádio Gabriela. Um beijo grande pra vocês.
Até a próxima.
Até a próxima.
Diga, Renato, tem algum recadinho, alguma coisa que queria falar? Tudo ok? Podemos finalizar aqui, então? Então, gente, a gente encerra aqui, neste momento, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados. Duas lojas, né? Elas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Ótima tarde para você, Renato. Ótima tarde a todos e até amanhã.
Ótima tarde a você, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luz e mais edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.